Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Eu Organizado. Eu sou a sua anfitriã, professora, mentora de organização, Ana Carolina. Esse podcast está na quinta temporada e aqui você vai reaprender e você vai desafiar tudo que você sabia ou tudo que você conceitualizava, conceituava ao redor do tema da organização. Você vai reaprender o que é organização aqui nesse podcast. Antes de eu entrar no tema da nossa conversa de hoje, que aliás, deixa eu te avisar, é para te provocar, é filosófica. Eu vou tentar fazer um episódio curto, eu sei que eu sempre digo, nem sempre eu consigo, mas eu vou tentar. Antes de entrar no tema, eu quero te avisar que no próximo domingo, se você estiver escutando esse episódio na data da gravação, na época da publicação, não vai ter episódio novo no último domingo de julho de 2022. Eu vou fazer uma pausa, porque eu vou tirar uma semana de férias. São aquelas férias, né, em que eu entro para balanço daqui a mais ou menos 2 meses. 2 meses, exatamente, quase. Chega no aniversário. Eu pretendo tirar, se eu conseguir, alguns dias de férias também, só para você não estranhar. Eu quero falar com você hoje sobre perspectiva de vida e planejamento do futuro. Eu quero resgatar algo que eu disse nas aulas que eu fiz no YouTube na semana passada, na época dessa gravação. Nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2022, por ocasião do aniversário de 6 anos do Eu Organizado, eu fiz um evento de 3 dias com 3 aulas muito potentes lá no YouTube. Inclusive, eu vou te contar um segredo aqui agora, só eu e você. Se você estiver escutando esse episódio no dia. Agora eu até esqueci quando que ele vai ser publicado, porque eu sempre gravo um pouco antes. Se você tiver ouvindo esse episódio no dia 24 de julho de 2022, no dia da gravação, no próprio domingo, saiba que eu reliberei as 3 aulas que eu dei no YouTube na semana passada para todo mundo ver. Eu decidi colocar as aulas no ar por mais 48 horas. Porque são aulas muito especiais, eu entendo que nem todo mundo pode ver no dia e no horário, então elas ficaram no ar desde o dia da gravação até o domingo seguinte, quase 5, 4 dias, 6 dias, aí depender de qual aula elas estavam no ar, mas são aulas especiais que eu faço por ocasião das novas turmas do Método Eu Organizado, que é o meu curso definitivo de organização. Muita gente me pediu uma lambuja, eu decidi colocar elas no ar por mais 48 horas. Então, aqui na descrição do episódio, você encontra o link para o meu canal do YouTube. Se você estiver ouvindo isso em qualquer outro dia, que não no dia da gravação, você não vai encontrar essas aulas datadas de 11, 12, 13 de julho de 2022, mas quando quer que você esteja escutando, eu tenho certeza que tem muito material rico lá no YouTube para você, tem muitas aulas lá que eu decidi deixar no ar, porque elas são excelentes pontos de estruturação interna para você que está começando ou se fortalecendo aí na sua organização. E, gente, nessa semana eu recepcionei os primeiros alunos da terceira turma do Método Eu Organizado e um tema que ficou muito quente. Cara, o grupo fritou, o grupo foi à loucura. Eu adoro receber alunos, receber alunas, eu adoro arrumar a casa para receber a turma. Um tema muito quente no grupo foi o topo da montanha. Se você viu as minhas aulas do YouTube na semana passada, ou as minhas lives de aquecimento que eu fiz mais ou menos por essa época de julho, há 2 semanas atrás, você já está familiarizado, familiarizada com a metáfora da montanha. Eu já expliquei ela em diferentes níveis, em diferentes lugares. Vai ver as minhas lives do Instagram que estão salvas se você quiser aprender mais sobre a metáfora da montanha. O tema quente no grupo nessa primeira semana foi o tema da perspectiva. Então, eu quero te colocar hoje aqui um exercício, a princípio muito simples, a princípio muito fácil, mas eu quero aproveitar que você, cara, um ser humano de luz, uma pessoa maravilhosa que me ouve, que me convida para dentro dos seus ouvidos toda semana ou aí algumas vezes por mês. Eu quero aproveitar que você já está fazendo tempo para me ouvir e colocar essa pulga atrás da sua orelha. Eu vou contar qual é esse exercício. Ele surgiu como ideia numa dessas aulas ao vivo que eu dei, nas aulas do YouTube ao vivo que eu dei. E eu quero contextualizar um pouquinho algumas coisas sobre o que é a organização, o que eu penso sobre a organização, algumas coisas sobre a minha metodologia de organização antes de eu te dizer esse exercício. Eu quero que você escute com a mente aberta, ele não é complicado e complexo. Você não precisa botar no papel se você não quiser, mas você pode. Eu sempre te convido a aproveitar que você está ouvindo o meu podcast. Tanta gente, cara, eu me sinto assim, lisonjeada. Eu não estou vendo você aqui agora, mas eu te sinto. Tanta gente diz, Ana, eu não escuto podcast, mas eu escuto o seu. Eu não escuto muito, mas eu escuto o seu. Eu sempre vou te convidar a, tipo assim, sei lá, fechar o olho. Escutar o doce som da minha voz. Sei lá, ir para um lugar, ir para um ambiente, ver o que que você encontra aí para estar num lugar bom, tranquilo, gostoso, sei lá, às vezes caminhar num parque, sair de casa, ir para varanda, sei lá, ir para praia, se você pode botar os pés na areia, me escutar e, dentro do possível, pegar um caderno, pegar um papel e anotar as coisas. Aproveita que você está digerindo, que você está criando aqui comigo um espaço, né? Você está ocupando um espaço físico, criando um campo temporal em que você não está usando os seus olhos, você não está usando a sua vista, você está descansando a sua vista, talvez, das telas. Sei lá, mesmo que você esteja no ônibus, no metrô, porque eu sei que na prática é muito assim que a gente escuta podcast. Aproveita esse tempo para escrever. Escrever organiza. Escrever organiza muito. Mas mesmo que você não possa, é um exercício simples. Você só precisa pensar naquilo que eu vou te colocar. Eu vou te colocar o exercício já já. E eu quero muito que você faça ele, seja no papel, seja na sua cabeça, e que você me procure no Instagram para me dizer por DM exatamente como foi. Eu quero saber como foi. Você não precisa necessariamente me dizer a resposta. Resposta dele, mas eu quero, e eu sempre pergunto isso para clientes, para alunos. Eu quero saber como foi a sua experiência fazendo esse exercício, tá bom? Me promete que vai me contar. Como diz uma leitora maravilhosa que me acompanha, Fernanda, beijos, Fernanda, ela diz: Eu sou professora e eu detesto, eu sinto falta, acho que é isso que ela diz, de ver o rosto dos meus alunos quando eu tô dando uma aula online. O podcast. Eu não vejo seu rosto aqui nesse meio, nessa mídia, então me interessa muito saber de você através das suas palavras como foi esse exercício. Combinado? Combinado. O que que aconteceu no grupo de alunos essa semana, cara? Aconteceu o seguinte: a gente começou a falar, porque as aulas iniciais do método Eu Organizado, elas chacoalham muito a perspectiva da pessoa. Eu não vou aqui entrar nesse mérito, mas se você já me acompanha, você sabe. Eu sempre digo que eu aprendi isso no GTD, né? Na verdade, eu não vou aprofundar a explicação, mas eu vou resumir. David Allen, criador do GTD, diz que a gente nunca tem controle e perspectiva ao mesmo tempo. Uma organização de vida, uma vida bem organizada, bem gerenciada, vai muito além de arrumação. Vai muito além de botar coisas em lugares e, sabe, fazer aquele jogo de Tetris de arrumar. Uma vida bem gerenciada tem um controle ordenado e tem uma perspectiva ativada, vivificada. Talvez aí já tenha caído por terra uma noção desadequada que você tinha de organização. A gente nunca está no controle e com perspectiva ao mesmo tempo. O que que é controle? Controle é ter uma estrutura e estar de fato com as rédeas na sua mão em relação às pequenas coisas do seu dia a dia. Controle da sua casa, controle das suas finanças, controle do seu horário, controle do seu corpo, da sua disposição, controle de mercado. Controle significa conseguir colocar as coisas para andar e fazer as coisas acontecerem. Perspectiva é direção, é discernimento de direção, para onde você está indo. De que forma as pequenas coisas se conectam com as grandes coisas? Como eu digo na metáfora da montanha, quando você se afasta do controle, você deixa de ver alguns detalhes. É aquela velha pergunta: daqui a 5 anos, esse problema que você tem hoje vai importar? Ele vai ressoar? Quando a gente busca vivificar, busca ativar, dizendo de outro jeito, em outras palavras, busca organizar a nossa perspectiva de vida, a gente precisa se descolar, a gente precisa se afastar um pouco das minúcias. As minúcias da roda do hamster, como eu digo, né? Aquela loucura desenfreada de trabalhar, pagar boleto, sobreviver, enfim, um milhão de coisas. A perspectiva de vida vem quando você começa a dar uma ligeira afastada naquilo que é de imediato, naquilo que você está fazendo hoje, no problema que você tem para resolver, na mensagem que seu chefe te mandou, no ovo e no papel higiênico que você tem que comprar no supermercado. As primeiras aulas do curso, voltando e amarrando o que eu estava dizendo, são aulas que te colocam muito para pensar na sua perspectiva de vida e elas te convidam a ir lá para o topo da sua montanha. Uma das aulas iniciais se chama Para que você quer se organizar? E é um exercício que fez uma das alunas, se você estiver ouvindo, você sabe quem é, segundo ela, chorarem. Porque é um exercício que te coloca muito em contato com você mesmo. Com você mesmo. E o que eu quero te dizer sobre perspectiva? Um dado muito importante que eu levantei do que as pessoas disseram lá no grupo essa semana. Eu gosto, eu fico muito em contato com os alunos, com as alunas o tempo inteiro, até para eu saber quais são as pautas relevantes deles e delas, para eu trazer aqui um respingo disso, uma provocação, um cheiro disso para você. Na prática, principalmente quando a base da sua montanha, principalmente quando o seu dia a dia está desordenado, é muito fácil você ficar tão envolvido em tentar controlar as coisas que você se esquece que existe uma perspectiva de vida para você manter. Eu disse isso em mais de um post do Instagram nessas últimas semanas. Ter uma base da montanha bem ordenada, ordenar o controle da minha vida. Parênteses. O que que isso significa, Ana? Ordenar o controle? Significa começar a criar um sistema de organização e começar a construir o meu método de organização. Eu expliquei isso também em várias aulas lá no YouTube e no Instagram algumas vezes. Um método de organização é como você faz as coisas, é em que ordem, com qual frequência e de que forma você usa as suas ferramentas. Um sistema de organização é o conjunto das ferramentas que você usa para ter um controle, para ordenar as minúcias e os pormenores da vida. Pormenores que existem, que, enfim, são do nosso dever ordenar na vida material: dinheiro, tempo, compras para fazer, casa, mulher, marido, filhos, filho, pais, sabe? Todas as coisas práticas da vida. Ordenar o controle significa estar em contato com as minúcias do seu dia a dia, com as suas tarefas, com as suas obrigações, com essas coisas que você tem que fazer. Você às vezes não pode nem escolher não fazer, você tem que fazer, ou você escolheu fazer se você tem luxos e privilégios para abrir mão, para lançar mão. O controle é composto de coisas que você precisa ou escolheu fazer. O controle é tudo que há de imediato. Quanta gente você não conhece que está exaurido, cansada, esgotada, tipo assim, louca, louco das ideias, porque o mínimo, o controle básico da vida tá pra puta que pariu, tá pelos caralhos, tá completamente desordenado. Ordenar o controle significa ordenar tudo aquilo de imediato que você tem que fazer. Aquilo que todo mundo naturalmente pensa quando pensa em organização. Ai, eu vou organizar o meu armário, eu tenho que organizar minhas finanças, eu preciso dar um jeito de comer mais saudável. Eu preciso economizar dinheiro, tenho que começar a fazer umas escolhas aí mais inteligentes, ver onde que eu consigo poupar, eu tenho muita coisa para fazer em pouco tempo. Como que eu vou dar conta de andar com a minha vida? Isso é controle. Ter um controle bem ordenado é o que te permite se afastar daquilo que é para hoje, daquilo que é para ontem, daquilo que é para amanhã, para semana que vem, para você pensar naquilo que vai ser daqui a 5 anos. A Leila, amiga minha e aluna mais recente do curso, beijo, Leila, disse no grupo uma coisa que eu achei, assim, linda, porque isso desafia a noção que muita gente costuma ter sobre o que é organização. Ela disse, eu me achava organizada até conhecer a Ana. E ela falou, ela compartilhou que ela ainda, menos do que antigamente, pelo que eu entendi, mas ela ainda precisa sair desse lugar de estar atarefada, sobrecarregada pelas demandas práticas da vida para conseguir ter essa organização da direção que a vida dela está tomando. O que eu quero colocar na sua cabeça com isso é direção, discernimento de direção para onde você está indo também faz parte da organização. A organização não vai te fazer ficar presa na roda do hamster. Organização não é camisa de força. Organização não é prisão. Organização é liberdade. Controle é prisão. Por isso que todo mundo que acha que a organização se limita ao controle, geralmente pesa a mão na hora de organizar as coisas. Geralmente é muito rígida, muito rígido consigo. E depois ela fica pensando, nossa, por que será que eu acho organização um pé no saco? Por que será que eu não tenho energia para cuidar da minha vida pessoal? Por que será que eu tô sempre doente? Por que será que as coisas nunca dão certo? É claro que as coisas podem não dar certo por diversos outros motivos. Mas a rigidez está sempre na mão de quem organiza. Uma vida bem organizada é uma vida com espaço e tempo para você cuidar da sua perspectiva. Para onde você está indo? O exercício de hoje é para te fazer pensar num lugar que ainda não existe. É para te fazer pensar no porvir. Se você tiver a bênção, a sorte de ter sobrevivido 2 anos de Covid em pleno desgoverno, que é o que acontece hoje em dia, um desgoverno, para dizer o mínimo. Se você tem a sorte de estar vivo e estar viva hoje, você ainda tiver a sorte de estar vivo ou viva daqui a 10 anos, eu sinto que é da sua responsabilidade saber para onde você quer ir. É da sua responsabilidade saber para onde você vai começar a caminhar hoje, em qual direção você vai começar a caminhar hoje, para que daqui a 10 anos, com sorte, com vida, com saúde, você esteja onde você quer estar. Não deixa nas mãos do acaso. Não deixa para quando você tiver tempo. Essa é uma grande objeção que muita gente tem quando eu faço o convite para estar dentro do método organizado, para estar dentro do curso. Ah, Ana, mas eu não tenho tempo, não. Eu vou esperar uma condição melhor ou outra. Não estou dizendo que é 100% certo você escolher o curso ou escolher um curso, porque às vezes, de fato, uma condição melhor pode aparecer depois. Eu só quero ressaltar que não existe condição perfeita. E para você dar um mergulho que o método EO vai te convidar a dar, você não vai ter escolha, você não vai ter caminho, a não ser fazer tempo, a não ser abrir tempo. Porque deixar para depois, esperar a condição ideal, esperar a perfeição, esperar, sabe, uma salvadora, um salvador vir te carregar num cavalo branco, eu acho super fácil. Principalmente quando a gente está presa na roda do hamster. Não vai ser por passe de mágica. Então, permita que o exercício que eu vou te dar hoje ajuda. Permita que ele ajude. É para isso que eu faço esse trabalho. É para isso que eu me comprometo, gosto, mas busco muito ativamente te entregar, te botar na mesa, sabe? Te entregar na porta de bandeja tanto conteúdo gratuito assim, que poderia ser pago, tá? Porque ele é muito bom. Ele não é gratuito porque ele não tem valor. Ele é gratuito porque eu quero que você tenha acesso a conteúdos que vão transformar a sua vida. Uma última conceituação, antes de eu te entregar esse exercício, antes de eu te convidar a fazer esse exercício. Eu li no Instagram hoje uma mulher falando duas coisas sobre o cérebro. E eu quero resumir assim só o ponto que eu preciso fazer para você, para te convidar a entrar na vibe certa, na mentalidade certa para fazer esse exercício. Essa mulher dizendo nos stories assim: o nosso cérebro busca sempre justificar por que que ele está certo. E o nosso cérebro, de um ponto de vista neurocientífico, químico, biológico, científico, etc, etc, busca sempre te poupar o máximo de esforço possível no momento presente. Trocando em miúdos, o seu cérebro, você sempre vai, o seu cérebro vai para você, por você, sempre tentar justificar as suas ações, justificar por que que você está fazendo o que você está fazendo, de alguma forma, talvez criar um significado, ele sempre vai justificar o que quer que você esteja dizendo para você mesma que é verdade agora. Ele vai tentar provar: não, a verdade é essa, eu acho isso, a verdade é essa mesmo. E ele vai sempre te convidar a poupar energia. A gratificação instantânea, você se sentir bem no momento presente, é uma grande prioridade para o seu cérebro, química, física, biológica, neurocientificamente falando. Era isso que ela dizia. E eu acho que essas duas coisas fazem muito parte dessa equação de por que que é difícil se afastar do controle e subir a montanha, como eu digo metaforicamente, né? Ganhar uma perspectiva de olhar para a sua vida com uma certa distância mesmo do alto, né? Do alto, como se você estivesse no topo da montanha olhando para baixo. Porque é desconfortável abrir mão do controle, principalmente quando a sua vida prática não está ordenada. Quando você não tem um domínio. Controle, gente, não é nada de ruim, tá? Controle pode virar algo ruim depois de um certo ponto. Mas é tudo uma questão de até que ponto. Ele não é intrinsecamente ruim. Se a sua vida prática não está ordenada, não está bem controlada, causa muito desconforto subir a montanha. E a gente precisa de muita humildade, de muita vulnerabilidade, como diz a Brené Brown, de muita coragem mesmo, humildade, coragem e vulnerabilidade, para se afastar dos pormenores daquilo que nos cerca hoje, praticamente, e ousar ganhar perspectiva. Você ousa ganhar perspectiva em cima da sua vida? Você ousa pensar para onde você está indo? Quando tudo tiver dito e feito e você tiver com seus 90 e tantos anos, sei lá, falecendo de causas naturais, falecendo de velhice, viveu muito e aí morreu no final, como todo ser humano. Você ousa pensar nisso? De coração. Você, para ousar pensar na sua perspectiva, você tem que abrir mão, sabe do quê? Da certeza de estar certa. A sua vida pode estar muito bem controlada, ela pode estar ordenada. Você sobe a montanha e você percebe que tudo aquilo que você construiu lá embaixo não está te levando na direção do seu futuro ideal. Que o que você construiu não está te levando completamente para onde você quer ir. Que a visão de vida que você tem, que é aquilo que você imagina e que é para o seu futuro, está desconectado com o que você estava fazendo de prático na base do controle até então. Eu acho que isso que essa mulher falou, que eu li ela dizer hoje no Instagram, né, através de texto, justifica, explica, justificar, acho que pode ser pesado, mas explica muito, muito, por que que a gente bate, né, murro em ponta de faca e bate, bate, bate a cabeça na parede para não precisar subir a montanha. Mas saiba que os benefícios de você subir a montanha, por mais que no momento exija coragem, possa ser sim desafiador, desconfortável. Eu sou a primeira a dizer que subir a montanha é uma coisa muito difícil para mim. Era dificílimo, hoje em dia eu sei fazer isso de um jeito bem mais natural. Por mais que seja difícil para mim, saiba, ninguém vai subir a sua montanha por você. Se você não se tirar da roda do hamster, a roda do hamster vai te consumir a sua vida inteira. Nada, nada te garante que alguém vai fazer parar essa roda e você vai ser salvo, salva por um milagre. Garantido isso não é. Não vou dizer impossível, mas eu acho bem improvável. Deixa eu te dar o exercício que eu vim te dar hoje, porque eu disse que ia ser um episódio curto, já não consegui, mas estamos chegando perto do final. Eu quero que você pense o seguinte: imagina a sua vida daqui a 10 anos. Se imagine nesse momento com 10 anos a mais, levando em conta a idade que você tem hoje. Se tudo permanecer igual na sua vida, se tudo daqui a 10 anos for exatamente igual ao que é hoje, qual vai ser o seu futuro possível? Qual seria o resultado provável da sua realidade de daqui a 10 anos, se você por 10 anos de hoje até esse momento futuro fizesse tudo sempre igual ao que você faz hoje? Essa é a pergunta. Considera que nem tudo precisa ser descartado e jogado fora, tá? Não é por aí. Mas imagina que por 10 anos a sua atitude em relação ao trabalho vai ser exatamente igual à que é hoje. Você vai estar no mesmo emprego que você está hoje, com a mesma carga de trabalho, com o mesmo ritmo. Imagina que essa semana que passou vai ser a que vai ser repetida por 10 anos. Imagina que é essa. Pode ser que não seja, mas assim, se você continua fazendo uma coisa, fica mais fácil de continuar fazendo, então, né, a princípio, um dia seu pode muito bem ser um resumo da sua vida, porque até você mudar, a coisa permanece igual. A sua versão de daqui a 10 anos colheria quais problemas, quais perrengues por causa disso? Por causa do que hoje é a sua atitude em relação a finanças, em relação à saúde, em relação à sua casa, em relação ao seu trabalho, em relação à sua felicidade, ao seu lazer, ao seu passatempo, à sua família. A sua versão de daqui a 10 anos colheria quais problemas e quais perrengues por causa disso? A sua versão de daqui a 10 anos colheria quais vantagens, quais frutos positivos, porque a sua atitude em relação ao seu corpo, em relação ao seu dinheiro, ao seu tempo, à sua família, ao seu trabalho, seria exatamente como é hoje, durante 10 anos, sem parar. O que que você, daqui a 10 anos, talvez deseje ter começado a mudar mais cedo? Porque quando você extrapola a sua atitude de hoje em dia e leva ela a ser repetida por 10 anos, você pensa: essa atitude vai me fuder, vai me levar para um resultado que eu não quero. O que que daqui a 10 anos você talvez deseje ter começado a mudar mais cedo? Quando você tinha mais tempo, quando você era mais nova, quando você era mais novo, quando você tinha mais energia, mais disposição, às vezes até mais dinheiro, não sei. Acredita em mim. Deixar algumas mudanças para depois, às vezes, só dificulta. Não vou dizer que é sempre, não vou botar minha mão no fogo. Tem coisas que eu nunca consegui mudar a minha vida inteira. No auge dos 32 anos, eu ainda não consegui mudar. Mas algumas mudanças não ficam mais fáceis com o tempo. Não ficam. Você tá analisando a sua realidade de um jeito sóbrio ou você tá fantasiando? Ou você tá romantizando como vai ser o futuro? Não. Um dia, quando o A, B, C, D, E e tudo se alinhar, eu mudo tal coisa. Quando eu paro para fazer esse exercício, meu amigo, te falar olhando na minha imaginação, no fundo da bola do teu olho, eu me vejo muito mal daqui a 10 anos se eu continuar fazendo algumas coisas. Fazendo outras coisas, eu só vejo festa. Mas a vida é assim: o bom, o ruim, junto com o bom. Ser maduro e madura, eu li uma vez, é conseguir segurar duas verdades opostas uma em cada mão ao mesmo tempo e estar ok com isso. Isso é maturidade. Você ouvir esse exercício com discernimento é sinal de maturidade. Faça desse período um período da sua semana para você considerar um pouco o seu futuro. E toda semana tenta fazer um pouquinho isso. O ideal é que você chegue num lugar de organização em que o controle, as coisas práticas da vida estão bem o suficiente para que você possa ter um tempo para fazer esse tipo de pergunta para você mesmo, para você mesmo, toda santa semana. Eu te vejo daqui a 2 semanas, quando a quinta temporada do podcast do Organizado voltar. E eu quero muito saber nesse meio tempo, eu quero ter uma mensagem sua me esperando lá no Instagram para você me dizer como foi esse exercício. Eu vejo você daqui a 2 semanas. Tchau, tchau.